Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, amigos ouvintes da nossa web rádio Audioativo. Começa agora mais uma edição do Notícias da Manhã. Eu sou a Mariana Magalhães e quem está aqui comigo é a Maria Gabriela. Confira os principais destaques desta quarta-feira, 22 de maio. O dólar disparou e está valendo mais de R$ 4,00.
Taiwan aprova lei na Ásia que reconhece o casamento homossexual.
Idoso morre após 9 anos em fila de cirurgia.
Ministério da Saúde prepara campanha de vacinação contra sarampo.
Depois de 15 anos, Série A do Campeonato Brasileiro volta a ter uma mulher como árbitra.
Paula Fernandes e Luan Santana lançam juntos e Shallow Now.
Amazônia perde 953 mil hectares de vegetação nos últimos 30 anos.
Política. Informações para você fazer a diferença.
São exatamente 8h34, vamos ouvir agora notícias sobre o governo. Jair Bolsonaro fala que grande problema do Brasil está na classe política. Quem traz essa informação é a repórter Annelise Gonçalves. Bom dia, Annelise.
Bom dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o Brasil era um país maravilhoso e que o grande problema consistia em sua classe política. Acompanhado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, Bolsonaro participou de uma cerimônia em que foi homenageado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o FIRJAN.
É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo, mas o grande problema é a nossa classe política. É nós, Witzel, é nós, Crivella, sou eu, Jair Bolsonaro. É o Parlamento Grande Parte, é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Não existe maior satisfação que um político pode ter, como graças a Deus eu tenho, ser reconhecido em qualquer lugar, do Brasil ou fora do Brasil.
Bolsonaro vem enfrentando dificuldades no relacionamento com o Congresso. Líderes partidários atribuem as derrotas sofridas pelo seu governo à sua falta de articulação política.
Quem também traz informações sobre o governo é a Larissa Riz. Larissa, o presidente sancionou uma lei que isenta de multas os partidos por não apoiarem candidaturas femininas. Conta mais pra gente.
Bom dia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto que altera a lei dos partidos políticos. A partir de agora, as siglas que não investiram ao menos 5% do fundo partidário em candidaturas femininas estão isentas de qualquer multa e livres de terem suas contas congeladas. A mudança foi publicada no Diário Oficial nesta segunda. Porém, no último sábado, Bolsonaro fez críticas à imprensa, afirmando ser falsa a informação do decreto.
Para anistiar multas de 60 milhões, mais ou menos, tá? De partidos políticos. É mentira, eu vetei. Estão dizendo que eu sancionei. É o tempo todo assim, é só mentira.
É a primeira vez desde 1995 que um presidente autoriza a anistia de multas a esse tipo de irregularidade. A estimativa do Tribunal Superior Eleitoral é de que mais de 70% dos partidos sejam beneficiados e cerca de 60 milhões em dívidas sejam perdoadas. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, Daniela Lima de Andrade Borges, classificou a anistia como um retrocesso para as mulheres.
A gente tem nessa anistia, na verdade, uma tentativa de tornar letra morta a norma que prevê a destinação dos 5%. Temos que ter políticas públicas para garantir essa presença efetiva das mulheres nos espaços de decisão. E como a verba é pública, isso ainda se torna mais importante.
No projeto, o único veto do presidente foi ao artigo que liberava os partidos de terem que devolver o dinheiro doado por funcionários comissionados ao governo.
Economia.
O dólar disparou e está valendo mais de R$ 4,00. Matheus Dantas é quem traz essa notícia. Bom dia, Matheus. Foi o maior patamar de fechamento desde setembro do ano passado, não é isso?
Bom dia, Gabi. É isso mesmo.
E um dos maiores motivos para o aumento repentino da moeda americana é a guerra comercial entre Estados Unidos e a China, que decidiram elevar suas tarifas de importação. Com esta política ofensiva, os economistas preveem um crescimento menor em 2019. De acordo com projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a economia global deve crescer apenas 3,2% este ano, já que o crescimento dos fluxos de comércio caiu quase pela metade. Reflexos dessa disputa já são sentidos em todo o mundo. No Japão e na Europa, o fluxo de exportações diminuiu, e o Brasil pode ver os preços dos alimentos ficarem mais caros em breve, como explica o economista Marcelo Portugal.
Milho, trigo, soja, não importa se nós produzimos e vendemos, ou se não, como é o caso da soja, ou se nós importamos, como é o caso do trigo, em ambos os casos o preço é dado no mercado internacional. Quando sobe, vai subir soja e trigo. Soja e trigo são insumos básicos para fazer óleo de soja, para fazer ração, no caso do trigo, para fazer massa, para fazer o pãozinho. E isso acaba puxando esses produtos, né, o preço desses produtos também para cima.
Lembrando que esses produtos alimentícios são chamados commodities e possuem somente um mercado no mundo, que é determinado exatamente pelo dólar.
E nas casas de câmbio, o dólar chegou a ser negociado em R$ 4,50, um valor altíssimo para nós brasileiros, não é, Mariana?
É sim, Gabi. E nós ainda temos uma previsão de crescimento da economia reduzida para este ano. É o que nos diz a repórter Suelen Aleixo. Essa previsão teria a ver com a reforma da Previdência, um dos assuntos mais polêmicos ultimamente, não é, Suelen?
É verdade, Mari. Bom dia. Com a tramitação da reforma da Previdência em ritmo menor do que o esperado, o mercado financeiro tem reduzido cada vez mais a previsão para o crescimento da economia este ano. O fraco desempenho da economia foi apontado, na última semana, pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que apresentou queda de 0,68% no primeiro trimestre deste ano. No início do ano, a previsão de instituições financeiras consultadas pelo Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto era de 2,5%. Agora, após 11 reduções consecutivas na pesquisa semanal, chega a apenas 1,45%. Economistas e o governo argumentam que, sem a reforma da Previdência, o endividamento do governo aumenta e diminui a confiança dos investidores sobre a capacidade do país de honrar os pagamentos da dívida pública. Com isso, os investimentos são reduzidos e há comprometimento da capacidade de criar emprego e gerar o crescimento econômico.
São exatamente 8 horas e 41 minutos. Vamos agora com as notícias internacionais.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Taiwan aprova lei na Ásia que reconhece o casamento homossexual. Juliana Maciel, bom dia. Conta pra gente sobre Taiwan. Foi o primeiro país na Ásia a legalizar o casamento homossexual. Não é isso, Juliana?
É sim, bom dia, Maria Gabriela. Em 17 de maio de 2019, em Taiwan, o amor venceu. Demos um grande passo rumo à verdadeira igualdade e fizemos de Taiwan um país melhor. Assim reagiu no Twitter a presidência taiwanesa. O passo é uma grande vitória para que a comunidade LGBT tenha uma vitória. Ocorreu 2 anos depois que o Tribunal Constitucional se pronunciou a favor da aprovação e, simbolicamente, no Dia Internacional de Combate à Homofobia, Transfobia e Bifobia. Taiwan é líder em defesa da igualdade na Ásia e sua comunidade LGBT é uma das mais ativas no continente. Sua marcha pelo Dia do Orgulho Gay, em Taipei, atrai participantes de outros países da região que não gozam das mesmas liberdades. A Aliança Taiwanesa para a Promoção dos Direitos Civis de União, por sua vez, felicitou-se pela medida aprovada. Taiwan decidiu ser o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e abriu uma nova página da história.
Isso mesmo, um grande marco para a comunidade LGBT.
E agora temos mais notícias internacionais com a Kathleen Barbosa falando sobre a Áustria. Faltando poucos dias para a eleição, está tendo uma crise da ultradireita lá.
Uma semana das eleições para o Parlamento Europeu, o governo austríaco passa por turbulências. O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, propôs neste domingo a realização de eleições antecipadas no início de setembro. A decisão foi um pedido do chanceler federal Sebastian Kurz, após a ruptura da coalizão de conservadores e ultranacionalistas, que governa o país desde dezembro de 2017. A gravidade dos abalos atingiu seu ápice na sexta-feira, quando a imprensa alemã divulgou um vídeo feito na ilha espanhola de Ibiza, em julho de 2017. As imagens mostram o futuro vice-chanceler federal Heinz Christian Strache oferecendo contratos públicos a supostos investidores russos em troca de doações para o seu partido, com dinheiro ilícito. No sábado, Strache renunciou ao cargo. Em sua declaração de renúncia, o líder do ultradireitista Partido da Liberdade, FPO, admitiu que estava, abre aspas, num estado de intoxicação alcoólica crescente, comportando-se como um adolescente na tentativa de impressionar a atraente anfitriã, fecha aspas. Mas Strache não foi o único. Recentemente, Christian Schilcher, também do FPO e vice-prefeito da cidade onde Hitler nasceu, teve que renunciar após a publicação de um poema no jornal do partido, em que ele comparava migrantes a ratos.
Paris.
Agora 8h44, vamos falar um pouco sobre as notícias nacionais. Vai ter manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional. Teve acordo com o ministro da Casa Civil, é isso? Conta mais pra gente, Morena.
Exatamente, Mari. O líder da PSL, do PSL na Câmara, Delgado Valdir, disse nessa terça-feira que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, acordaram com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em relatório aprovado pela comissão que tratou da medida provisória 870, que trata da reforma administrativa de Jair Bolsonaro, a pasta havia sido dividida em duas, integração nacional e cidades. Além deste, mais três pontos devem ir a plenário hoje. A volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a COAF, para o Ministério da Economia, a transferência da demarcação de terras indígenas do Ministério da Agricultura para a FUNAI e a limitação de poderes de auditores fiscais para investigar casos de corrupção. Caso a medida que enxugou os ministérios de Bolsonaro não seja votada até o dia 3 de junho na Câmara e no Senado, a MP perde a validade. Ou seja, passam a valer as 29 pastas do governo Michel Temer.
Vamos agora para um rápido intervalo, são 8h45, continue ligado na nossa programação e daqui a pouco voltamos com mais notícias da manhã para você.
Tudo depois, dama de honra, pé
fogueira, seu beijo e o desejo em seu olhar, as flores no altar.
Você ouviu agora a Aliança do Tribalistas.
Agora são exatamente 8 horas e 50 minutos. Estamos de volta com Notícias da Manhã, trazendo muito mais informações para você.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Uma das três empresas de patinete suspendeu operações aqui no Rio. Os patinetes viraram febre aqui na cidade, mas também gerou muitos acidentes. Não foi isso, Carolina Ávila?
É isso, Mari. Em apenas 4 meses, 2 hospitais da Orla do Rio, onde o tráfego de patinetes é mais intenso, registraram cerca de 100 casos de acidentes com o veículo. Isso causou uma decisão da Tembici, empresa patrocinada pela Petrobras, de operação de patinete, que anunciou na última sexta-feira que iria cessar a circulação dos seus quase 500 patinetes por tempo indeterminado. A Prefeitura do Rio afirma estar trabalhando na criação de normas definitivas para o uso dos patinetes. As regras atuais ainda são provisórias e devem respeitar as normas do Conselho Nacional de Trânsito, sendo permitido circular apenas em áreas de tráfego de pedestres com velocidade máxima de 6 km por hora ou em ciclovias e ciclofaixas com velocidade de 20 km por hora. O tráfego na rua não é permitido.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Idoso morre após 9 anos em fila de cirurgia. Bom dia, Lucas Matias. Quais são os detalhes dessa história?
Gabi. Após 9 anos esperando por cirurgia, Carlos Augusto de Abreu morreu na última segunda-feira sem conseguir a prótese que aguardava no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Ao se acidentar, ainda em 2010, o idoso de 69 anos entrou na fila de espera para a revisão de uma prótese que ficava em seu quadril. Na época, sua posição era de número 182. Depois de quase uma década esperando para ser atendido, uma nova lesão e o deslocamento dessa prótese, sua infecção piorou. Carlos morreu após uma pneumonia, internado no Hospital Rocha Faria, na zona oeste do Rio, ocupando ainda a 40ª posição na fila. Segundo a Defensoria Pública, mais de 12.500 pessoas aguardam na fila por uma prótese. Apesar deste número, porém, os estoques do Instituto ainda estão praticamente vazios. Durante a inspeção feita pelo Conselho Regional de Medicina, foi constatado que, para a região do quadril, havia somente peças isoladas que não atendem a maioria dos pacientes.
E segundo os dados do Estadão, pelo menos 904 mil pessoas esperam por dia uma cirurgia não urgente no SUS. Mas a demora acaba agravando o quadro dos pacientes e muitos, como o senhor Carlos, vêm a óbito. Obrigada, Lucas.
Educação.
E agora, falando sobre educação, manifestações contra o corte do MEC mobilizam estudantes e profissionais da educação. A notícia é da nossa repórter Joana Dupré. Bom dia, Joana.
Bom dia, Gabi. É isso mesmo. Os protestos pela educação aqui no Rio de Janeiro continuam a todo vapor. O primeiro ocorreu no dia 15 de maio, no centro da cidade, e reuniu mais de 150 mil manifestantes, entre professores, estudantes, políticos e trabalhadores da área. No mesmo dia, outros 27 estados participaram da mobilização e mais de 70 faculdades decretaram greve. As manifestações têm como causa o corte de 1,7 bilhões de reais da verba da educação, anunciada pelo MEC no final de abril. A medida atinge 63 universidades e 38 institutos federais de ensino no país. O segundo ato está marcado para amanhã, dia 23, às 17 horas, também no centro do Rio, na altura da Candelária. Por enquanto, o evento nas redes sociais conta com mais de 30 mil manifestantes confirmados. Os movimentos estudantis e sindicatos também já aprovaram uma greve geral no dia 14 de junho.
É, e as manifestações da quarta-feira, dia 15, ocorreram em todos os estados e no Distrito Federal e contou com cerca de 2 milhões de pessoas nos atos.
Isso mesmo, Gabi. E além do segundo ato previsto para amanhã, outro protesto está marcado, dessa vez para o dia 30 de maio, na semana que vem. É o que vai contar para a gente o nosso repórter Davi. Bom dia, Davi.
Olá, novo tsunami da educação. Após os protestos que aconteceram no dia 15 deste mês, o movimento estudantil marca novas manifestações contra os cortes nas universidades. Estudantes de todo o país voltarão às ruas no dia 30 de maio para pressionar o governo federal a recuar na decisão de bloquear 30% do orçamento discricionário das faculdades públicas. Corte que representa aproximadamente 3,5% do orçamento total. Entre os manifestantes estará Renato Araújo, aluno de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que esteve no protesto do último dia 15.
Acho que a manifestação marcada para o dia 30 é de suma importância, assim como foi a do dia 15, pelo simples motivo de que reforça a voz dos estudantes, dos professores, dos servidores, que vão às ruas para clamar para que esse corte na educação não aconteça, para clamar para que a universidade pública tenha condição ainda de existir e de funcionar em condições básicas que se...
Mais de 140 cidades distribuídas em 24 estados, além do Distrito Federal, participaram do protesto intitulado Tsunami da Educação. Cerca de 1 milhão de pessoas foram às ruas e a expectativa da União Nacional dos Estudantes é que, dia 30, a manifestação seja ainda maior.
Serviço, a sua cidade para você.
E a campanha de vacinação contra a gripe está prevista para terminar no dia 31 de maio. O Alceu Alves é quem vai trazer essas informações para a gente. Bom dia, Alceu.
Bom dia, Gabi, tudo bom? É, no dia 31 de maio, encerra a segunda campanha de vacinação contra a gripe. A campanha tem como público-alvo trabalhadores de saúde, povos indígenas, mulheres até 45 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, professores e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco. Segundo os dados do Ministério, no ano passado houve uma mutação repentina nos vírus da gripe, deixando-a mais resistente. Há também um subtipo predominante no país, causador de muitas mortes, a influenza A/H1N1. Foram registrados 55 óbitos no ano passado. As vacinas são disponibilizadas gratuitamente nas unidades básicas de saúde dos municípios para o público-alvo. A meta é de imunizar 58 milhões de pessoas até o dia 31 e está longe de ser batida. Por isso, procure os postos de vacinação pelo seu bairro.
E em Piracicaba, pouco mais da metade da população prioritária, o público-alvo da campanha, já foi vacinado contra a gripe. Não é isso, Raquel Matos?
Isso mesmo, Gabi. Há 15 dias do fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, Piracicaba imunizou 58,58% da população prioritária do município. O balanço divulgado na última sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que foram aplicadas 53,5 mil doses do grupo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que soma 91,4 mil pessoas. A campanha segue até 31 de maio e tem como grupos prioritários crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, gestantes, mulheres que deram à luz há 15 dias ou menos, trabalhadores da saúde, professores e idosos. Além dos grupos prioritários, com meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, a vacinação também é feita para portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições, policiais civis e militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. Com isso, o número de vacinados no município chega a 69,2 mil até o fim dessa semana.
É, e a vacina da gripe neste ano protege contra 3 subtipos graves da influenza: H1N1, H3N2 e a influenza B. Então é muito importante que as pessoas inclusas no grupo de risco procurem esses postos para receber a dose da vacina.
É isso mesmo, Gabi. E ainda falando sobre prevenção, o Ministério da Saúde prepara uma campanha de vacinação contra o sarampo. A nova campanha está prevista para acontecer no mês que vem. Não é isso, Beatriz Lima?
Bom dia, é isso mesmo. A informação foi confirmada pelo próprio Ministério. Desde o início do ano, já foram registrados 83 casos da doença em 7 estados do país, nas regiões Norte, Sul e Sudeste. Desse total, 27 são autóctones e todos eles de residentes no Pará. O sarampo é uma doença grave e contagiosa, que pode ser transmitida por meio do contato direto com a secreção da pessoa infectada ou pelo ar. Febre alta, tosse, coriza, manchas avermelhadas na pele e manchas brancas no interior das bochechas são alguns dos sintomas. A campanha de vacinação terá início no dia 10 de junho.
Agora são exatamente 9 horas e nós voltamos já com mais notícias da manhã para você. Fiquem ligados.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vida. Olha o coral bonito na praia aí. Sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez.
Vambora, gente!
Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá no morreu. A coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vamos comigo agora.
Deixa a vida me levar. Vida leva.
Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez.
Vamos de novo!
Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos do céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que eu tenho eu vivo? De mansinho lá não vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vamos, gente!
Deixa a vida me levar,
oh, vida leva. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, né?
Deixa a vida me levar, vida leva eu.
Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
São exatamente 9:03 da manhã e você ouviu Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. E tem torcida que não está satisfeita com o treinador aqui no Rio. Os torcedores do Flamengo picharam a sede do clube na Gávea. E eles pedem a saída do Abel. É isso, Marcelo?
É, Gabi, o clima não está muito bom na Gávea com a torcida do Flamengo. Muros da sede do clube na Gávea foram pichados na madrugada desta segunda-feira. O fato ocorreu após a volta da delegação rubro-negra que estava em Belo Horizonte. As frases nas paredes do clube pediam a saída do treinador Abel Braga e a demissão do vice-presidente de Relações Externas do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Além disso, as pichações também ironizavam a conquista da Florida Cup, torneio de pré-temporada que o time ganhou no início do ano. A torcida chamou de Copa Mickey. No último sábado, o clube carioca foi derrotado mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e não apresenta bom desempenho fora de casa, com apenas um ponto ganho em 9 disputados. Além de perder no Sul para o Internacional por 2-1, em jogo válido pela segunda rodada, o Flamengo agora perdeu para o Atlético Mineiro no estádio Independência pelo mesmo placar. A torcida pede a saída do técnico desde o Campeonato Carioca, quando o time rubro-negro ainda oscilava entre as partidas. No último jogo, em mais uma exibição decepcionante, a defesa falhou 2 vezes e o Flamengo, com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, não evitou o resultado negativo. No dia de ontem, terça-feira, a equipe carioca voltou aos treinos, após folga nos 2 dias anteriores. Abel e os jogadores terão a semana cheia para treinar. O próximo compromisso é pela 6ª rodada do Brasileirão, contra o Atlético Paranaense, às 4 horas da tarde, no Maracanã.
É, não tá fácil pro Abel. Mas depois de 15 anos, a Série A do Campeonato Brasileiro volta a ter uma mulher como árbitra. É isso mesmo, Suelen? Conta pra gente.
Isso mesmo, e o nome dela é Edna Batista, da Federação Paulista de Futebol. Será a segunda mulher na história do futebol brasileiro a apitar como árbitro central um jogo da Série A, CSA e Goiás, pela 6ª rodada. A primeira foi Silvia Regina em 2003, no jogo Guarani e São Paulo. Ex-árbitra, hoje em dia, ela estará presente como supervisora do árbitro de vídeo na partida. Edna também será representante da arbitragem brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol. O anúncio foi feito ontem em audiência pública na sede da CBF, pela comissão de arbitragem dirigida por Leonardo Gaciba. Segundo o presidente da comissão, Edna serve de exemplo para outras árbitras. No último fim de semana, já havia apitado o jogo entre o América Mineiro e Sport, pela Série B, onde os pernambucanos venceram e foram de casa por 2-1, sem grandes interferências da juíza.
Voltando agora com o nosso repórter Marcelo Marinho, o Botafogo entra em campo hoje pela segunda fase da Copa Sul-Americana, não é isso, Marcelo?
É, e com novidades, Mário. O Botafogo viajou na manhã de ontem para Assunção e enfrenta na noite de hoje o Sol de América do Paraguai, em duelo válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Barroca confirmou 2 mudanças no time titular. Gilson ganha a vaga de Jonathan na lateral direita, na lateral esquerda, aliás, e Léo Valência volta a iniciar uma partida no lugar de Gustavo Buchecha. Barroca não terá à disposição o jogador Rodrigo Pimpão, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo na derrota para o Goiás. Outra baixa é o lateral direito Marcinho, que está suspenso na competição. Com as mudanças, o time titular do Glorioso terá Gatito Fernandes no gol, Fernando, João Carli, Gabriel e Gilson na linha defensiva, Alex Santana, Cícero e João Paulo no meio. A trinca ofensiva contará com Léo Valência, Eric e Diego Souza. A bola rola às 19h15 no estádio Luiz Afonso Diani, que tem capacidade para 11 mil torcedores. Esse será o primeiro encontro entre as duas equipes. O jogo será televisionado apenas por um aplicativo de streaming e terá a transmissão em um telão na sede de General Severiano, que será promovida pela diretoria do Botafogo em parceria com a detentora dos direitos da Copa Sul-Americana. Os ingressos variam entre R$10 e R$15 para sócios e R$30 para não sócios.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Chico Buarque é o vencedor do Prêmio Camões 2019, um dos prêmios mais importantes da literatura de língua portuguesa, não é, Marina Reginato?
É isso mesmo, Gabriela. Aos
O escritor e compositor Chico Buarque de Holanda foi anunciado ontem como grande vencedor do Prêmio Camões 2019. A premiação, que comemora esse ano sua 31ª edição, é oferecida pelos Ministérios da Cultura de Portugal e do Brasil, sendo considerada a condecoração mais importante da língua portuguesa. Chico Buarque, premiado pelo conjunto de sua obra, é o 13º brasileiro escolhido pelo prêmio, que já foi aceito por grandes nomes como Jorge Amado e Ubaldo Ribeiro. Pela vitória, o cantor receberá 100 mil euros da iniciativa.
E Marina, o júri era composto por 2 brasileiros, 2 portugueses, 1 moçambicano e 1 angolana. E eles elegeram o Chico por unanimidade, não foi isso?
Pois é, eles destacaram a qualidade da obra e a contribuição dele para a formação cultural de diferentes gerações em todos os países que falam língua portuguesa.
Então foi um prêmio para o Brasil todo.
É um prêmio de todos nós.
E no último final de semana, teve adaptação de música da Lady Gaga virando meme na internet. Paulo Fernandes e Luan Santana lançam juntos e Shallow Now. Foi isso mesmo, Roberta? Conta pra gente.
E aí, Mari, foi isso mesmo. A cantora Paula Fernandes, em parceria com Luan Santana, lançou Juntos e Shallow Now, uma adaptação de Shallow, da cantora Lady Gaga, para o filme Nasce Uma Estrela. Antes de ser lançado, o trecho do refrão já havia viralizado na internet. As críticas à cantora vieram da mistura insana do português com o inglês. A Paula se justificou.
A gravadora tratou de mandar a letra e um voz-violão que eu fiz com a guia para a Lady Gaga ver. E ela prontamente autorizou sem mexer em uma vírgula da música. Eu fiz algo que fosse bem a cara do brasileiro mesmo e foi proposital deixar o Shallow Now no final. Primeiro que o Now fecha bem a frase, né, melodicamente falando, já que o português não é uma língua muito melódica assim, e Shallow é o nome da música. Eu sabia que o brasileiro teria a facilidade de decorar, né, principalmente essa parte, que é a parte mais forte da música.
É, Juntos e Shallow Now. O ritmo virou piada na internet e rendeu muitos memes. A questão é, falem bem ou falem mal, a música já é um chiclete.
É, com certeza já é um chiclete e já tá na boca de todo mundo, né? Até os famosos já estão usando como meme. Obrigada, Roberta.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
A Amazônia perde 953 mil hectares de vegetação nos últimos 30 anos. Assunto seríssimo. Quem conta pra gente é a repórter Bárbara Mendonça.
Um levantamento do portal G1, apresentado na última terça-feira, descobriu que áreas protegidas da Amazônia perderam 953 mil hectares de vegetação nos últimos 30 anos, o equivalente a 6 cidades de São Paulo em termos de desmatamento. As áreas desmatadas são situadas em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. O desmatamento é ainda maior em áreas fora das zonas reservadas, que hoje representam 53% da área de floresta natural da Amazônia. Na década de 80, as áreas de conservação correspondiam a 47% do território. O ciclo de desmatamento da Amazônia segue mais ou menos o mesmo padrão desde meados dos anos 70. Com o objetivo de povoar o Pará, o governo militar inaugurou a rodovia BR-163 em 1974, ligando Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. Diversas famílias migraram para a região e passaram a formar pequenas comunidades, mas as áreas devastadas foram posteriormente transformadas em pastagem para depois serem substituídas por agricultura. Um dos principais problemas da região atualmente é a falta de regularização das terras. Como não há registro dos ocupantes, fica ainda mais difícil para o governo encontrar o responsável pelo corte nas árvores. A legislação brasileira afirma que, se uma propriedade rural é privada e está dentro dos limites da Amazônia legal, ela deve respeitar a regra de proteger 80% da floresta.
E o governo federal aprovou o registro de 31 agrotóxicos. Júlia Pontes, conta pra gente sobre essa medida do ministro da Agricultura.
Pois é, Mário. O governo federal aprovou ontem o registro de 31 agrotóxicos. O número, que vem crescendo ano a ano, agora soma 169 defensivos autorizados. O registro dos produtos, que é feito pelo Ministério da Agricultura, necessita também da autorização da Anvisa e do IBAMA, que avaliam, respectivamente, os riscos à saúde e ao meio ambiente. Apesar disso, o crescente número de registros vem preocupando ambientalistas e profissionais da área da saúde, já que, com os recentes licenciamentos, temos um recorde de novas autorizações. Em 47 dias de existência, o atual governo já licenciou 54 novos defensivos agrícolas, uma média acima de um licenciamento por dia. Entre os produtos registrados, três deles são do glifosato, composto controverso que já foi associado a um tipo de câncer em grandes processos nos Estados Unidos. Quando questionado, o Ministério da Agricultura disse que o aumento dos registros foi possibilitado pelas medidas desburocratizantes implementadas nos três órgãos, o Ministério, a Anvisa e o IBAMA.
E teve mulher ganhando prêmio na ciência. Foi isso mesmo, Mariana Gomes?
É isso aí. Na última terça-feira, 21, Juliana Estradiotto, de 18 anos, trouxe uma vitória para a ciência brasileira. Ela subiu ao palco da maior feira internacional de ciências e engenharia para jovens cientistas pré-universitários como vencedora do primeiro lugar de uma das principais categorias do evento Intel ISEF 2019, que foi realizado na última sexta-feira, 17, em Phoenix, Estados Unidos. Durante 4 dias de competição, 1.800 jovens pesquisadores de todo o mundo, com idades entre 15 e 19 anos, apresentaram seus projetos. O projeto desenvolvido pela Juliana venceu a categoria de ciência material e envolve o aproveitamento de resíduos que sobram do processamento da macadâmia e que seriam jogados fora para a produção de um material orgânico, uma membrana biodegradável, capaz de se transformar em embalagens e até curativos, substituindo qualquer material sintético, embalagens e até... Desculpa, qualquer material sintético.
Previsão do tempo.
São exatamente 9h15 e aqui no Rio o tempo segue nublado, fazendo 25 graus. A máxima de hoje está prevista para 29 e a mínima 21 graus, mas a probabilidade de chuva é de 0%.
É isso mesmo, Gabi. Esse foi mais uma edição do Notícias da Manhã. Agora são 9h15. Continuem ligados na programação da nossa web rádio. Da nossa web rádio Audioativo.
Tenham um bom dia e até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.